renovo os agradecimentos ao senador Paim, que vive acumulando créditos em atenção e quanto mais ele precisar quando utilizá-los, pela forma carinhosa, cortês e amiga que Vossa Excelência sempre me trata. Antes eu queria, ao ver o senador Assir Marcos Gugax, depois eu vou contar aos senhores, quando tiver tempo, esse périplo pelo país, como o nome Gugax tem uma sonoridade e uma pronúncia interessante em cada parte deste mundo. E o senador Assir hoje nos presenteia, e eu quero fazer menções a Vossa Excelência, senador Assir, com um extraordinário relatório de receita, que vai dar ao Congresso Nacional, à Comissão Mista de Orçamento, uma visibilidade com relação à política de investimentos da presidente Dilma. Vossa Excelência fez um trabalho denso, rigoroso e extremamente ousado, com dificuldades, peculiaridades próprias de uma crise mundial, senadora Ana, em que a inflação, o dólar e o PIB influenciam diretamente. Vossa Excelência é uma comentarista econômica, uma analista econômica, sabe que o senador Assir tratou dessa matéria com muita, muita delicadeza, por força da instabilidade que a crise econômica mundial atinge. Ele entrega hoje um relatório fantástico, sob o ponto de vista da sua essência, e eu quero fazer, antes de adentrar-me ao discurso propriamente dito, prestar as minhas homenagens como presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Assir, com a palavra, Vossa Excelência.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, pela confiança a mim depositada, colocando sobre a nossa responsabilidade esse trabalho tão importante que é o relator de receitas para 2012, e do qual tivemos um apoio muito grande de toda a equipe do Congresso Nacional, tanto os técnicos da Câmara, quanto os técnicos do Senado, fizeram um belíssimo trabalho, como sempre, nos dando um apoio. Mas eu quero aqui agradecer a confiança de Vossa Excelência para conosco, nos incumbindo dessa matéria tão importante. Muito obrigado, senador.
Confiança dada, resultado recebido. Vossa Excelência nos prima com um relatório extraordinário. Quero fazer menções, senhor presidente Wilson Santiago, a terras que Vossa Excelência conhece muito bem. A terra de Brejo do Cruz, que aniversariou no dia 1º de outubro, a terra de Catingueira, município de Catingueira, que emancipou-se e aniversariou dia 4 de outubro, ao nosso querido município de Taperuá, que deu uma votação tão expressiva a Vossa Excelência e a mim no dia 6 de outubro, ao município de São João do Rio do Peixe, olha, senador Wilson, o senhor que conhece cada esquina daquela cidade, que aniversariou dia 8 de outubro, e ao município de Conceição, também dia 8 de outubro. São esses os aniversariantes do mês, que eu queria, a exemplo que faço com a minha Campina Grande, com a nossa Campina Grande, com a Campina Grande de todos os brasileiros que amam e admiram aquela terra, eu queria me juntar e homenagear todos esses municípios na cidade rainha da Borborema, em nome da cidade rainha da Borborema, que completa 147 anos de emancipação política. Nesse aniversário, além dessas homenagens, destaco alguns aspectos que são muito importantes para Campina Grande, a exemplo das demais cidades do interior brasileiro. A cidade tem duas vocações, o empreendedorismo e a valorização da educação. Em termos econômicos, a segunda maior cidade da Paraíba constitui quase 15% do produto interno bruto. Em nível nacional, o 120º maior município do país, em termos econômicos, de acordo com os dados do IBGE. Além disso, as qualidades da cidade se refletem no fato de ser a 70ª melhor cidade para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking elaborado pela revista Você S.A. Tal índice, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, levou em conta os fatores educacionais, vigor econômico e serviços de saúde. Da mesma forma, a revista Veja, em matéria publicada em setembro de 2010, destacou Campina Grande como uma das 20 futuras metrópoles brasileiras. Segundo a destacada revista semanal, os anos 2000 foram marcados por grande progresso naquela cidade. Além disso, é ressaltado o fato que gravitam em torno de Campina Grande 60 municípios que compõem o Piemonte da Borborema ou o compartimento da Borborema. Senhoras e senhores senadores e senadoras e senadores, a revista constatou o progresso decorrente da administração do prefeito veneziano Vital, que tem investido de maneira consistente em infraestrutura, sempre em busca do desenvolvimento econômico, atraindo grandes investimentos comerciais e industriais na cidade. Hoje o povo de Campina está mais feliz com a elevação de renda e receita a cada cidadão. Muitas obras têm se concretizado ao longo de décadas. A nossa realidade, senhor presidente, agora é outra. O reflexo dessa construção de base econômica sólida é que outra publicação de destaque nacional, a revista Exame, destacou neste último mês de setembro que apenas uma empresa paraibana, a campinense Cardesil, queremos saudar, se posicionou entre as 250 empresas que mais crescem no Brasil. Jonas Cabral, o seu presidente, as nossas homenagens. Se a economia tem se destacado nacionalmente, outro pilar do desenvolvimento campinense é a educação. Isso pode ser percebido quando lemos nas principais publicações, nos principais jornais, que um jovem aluno da Universidade Federal de Campina Grande foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Informática, competição disputada há 23 anos. Além disso, em 2008, a cidade foi eleita mais uma vez como base tecnológica do país, segundo o levantamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje, Campina é considerada uma referência na pós-graduação, notadamente na área tecnológica. Exporta alunos para empresas de vários países do mundo. Tem uma incubadora de empresas nas diversas áreas de tecnologia e é uma exportadora de softwares. A cidade foi destaque na revista americana Newsweek como a mais importante no polo de produção tecnológica da América do Sul e um dos 10 mais importantes centros tecnológicos do mundo. Esse progresso todo em Campina Grande, inegavelmente, tem a mão, a luta, o destemor do prefeito veneziano Vital. A cidade que havia despercebido desses rankings, que estava fora desses rankings de desenvolvimento publicado por importantes revistas nacionais, retornou a partir de sua administração iniciada em 2005. Para comemorar o aniversário de 147 anos, a Prefeitura Municipal estabeleceu um cronograma de inaugurações de obras e ações. O início da pavimentação de diversas avenidas, o funcionamento de programas de unidades de saúde em diversos bairros da cidade. Também é preciso destacar as escolas municipais, reformadas e ampliadas. As comemorações pelo aniversário de Campina Grande continuam com o início de obras de urbanização em diversos bairros da cidade. Quero destacar, senhor presidente, que Campina Grande foi a primeira cidade da Paraíba a contratar as obras do PAC, a primeira a iniciá-las e a primeira a inaugurá-las. Em Campina Grande, está se fazendo a maior obra de urbanização de áreas carentes entre todas as cidades de porte médio do país. Enfim, um conjunto significativo de medidas para dar solidez ao desenvolvimento desta majestosa cidade chamada Rainha da Borborema. Nós, campinenses, agradecemos ao prefeito veneziano Vital pelo dinamismo e pela vontade de fazer. De parabéns à Campina Grande. Aqui no Senado, continuaremos a avançar com as suas conquistas. E quero agradecer de forma penhorada, sentida, ao gesto e carinho do senador Cícero Lucena, que ontem ressaltou as belezas de nossa terra, a terra que eu nasci, que aprendi a amar. Quero agradecer as manifestações do também senador Wilson Santiago, que logo mais falará sobre Campina Grande nesta tribuna. E quero pedir uma parte ao meu querido, e gentil amigo pessoal, fraterno senador Paim.
Senador Vital do Rego, primeiro cumprimentar pelo trabalho que vem fazendo em todas as áreas de atuação, mas a pergunta precisa, eu li no jornal hoje que Vossa Excelência faz uma projeção e eu quero perguntar se é mais ou menos isso ou pode ser que o jornal tenha se equivocado. E Vossa Excelência diz que na previsão do orçamento nós poderíamos ter 25 bilhões a mais.
Ah.
É isso mesmo?
É isso mesmo, senador.
Só anima os aposentados. Só isso
anima os aposentados. Só anima os aposentados. Senador Paim, respondendo a Vossa Excelência e já me referindo novamente ao senador Assir como referência, o trabalho não foi meu. Eu conduzi o trabalho. O trabalho foi do senador Assir Gugax, que deve falar daqui a pouco em nome da liderança do PDT. Ele, com um grupo de excepcionais funcionários do Senado da República, conseguiu, com a Comissão Mista de Orçamento, levantar uma receita que é fruto dessa instabilidade econômica que mudaram percentuais que antes o governo tinha os adotado como parâmetro em junho do ano passado, quando remeteu ao orçamento. Esses parâmetros mudaram, alterou-se a inflação, alterou-se o PIB, e alterou-se o valor do dólar. E efetivamente o senador Assir nos brinda com um presente que levanta a expectativa de tantos trabalhadores pelo Brasil afora, e Vossa Excelência fala com muita propriedade sobre os aposentados, como sempre, que é uma marca da sua história, uma bela história de um parlamentar invejável como o senhor. Eu quero, para concluir, senhor presidente, apenas para externar ao Brasil, já fiz isso agora há pouco na Comissão Mista de Orçamento, que estamos avançando em muito no processo de obtenção de consenso na Casa sobre a mais importante matéria que certamente este final de ano, meu queridíssimo relator Walter Pinheiro, do Plano Plurianual de Investimentos, nós estamos avançando muito nessa matéria que é, sem dúvida alguma, repito-me, a mais importante em discussão no Senado, neste momento, nessa quadra, quiçá do ano inteiro. 21 projetos tratam de distribuição dos royalties do petróleo, da camada pós e pré-sal. Nós conseguimos, como relator dessa matéria em plenário, juntar esses 21 em dois projetos referenciais. O projeto do senador Wellington Dias e o projeto que deu origem ao projeto de lei da Câmara número 16, que deu origem à lei que foi vetada na sua emenda, a emenda do conterrâneo de Vossa Excelência, do queridíssimo deputado Ibsen Pinheiro. E nós chegamos a alguns avanços importantes hoje. Esses avanços, eles haverão de continuar até a próxima segunda-feira, porque temos uma data marcada pelo presidente Sarney, a data do veto. E o presidente Sarney está aí, nos dando a honra de sua presença, já em plenário, foi extremamente cortês, elegante com as lideranças, quando aceitou, em nome de uma conjunção de esforços, levar esta data para o dia 26. Nós temos um prazo, eu espero poder concluir. Estou contando com o apoio de todas as lideranças de bancada, conhecendo e respeitando as diferenças de opinião entre os estados ditos produtores ou confrontantes e os estados não confrontantes, mas estou conseguindo. Confesso que o desgaste físico e emocional, eu nunca trabalhei com tantos números na minha vida, o desgaste físico e emocional tem sido muito grande. Mas o resultado, agora há pouco, depois de quase 4 horas de reunião, a gente já conseguiu juntar algumas peças desse mosaico que é efetivamente importantíssimo para o Brasil. Por isso, senador Wilson Santiago, presidente Sarney, posso garantir a Vossa Excelência que na próxima segunda-feira nós vamos estar entregando e protocolando um relatório que não é o relatório ideal, presidente. Eu não tenho a habilidade nem a história de Vossa Excelência, que sabe juntar quantidades heterogêneas, que sabe, com a sua paciência, a sua perseverança, né, levar a termo situações conflitantes, mas com a minha energia, com a minha vontade e principalmente com aquilo que eu estou aprendendo hoje nesta casa, nós estamos conseguindo elaborar um relatório que seja do tamanho da necessidade deste país, né, dentro de uma riqueza que mudará o perfil econômico e social de todos os municípios e estados brasileiros. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, deputado.